Bom, antes de mais, bom dia a todas e a todos. Começando pelo ponto 1 da ordem do dia, que são as informações. Há duas informações a dar. A primeira é de que baixaram à Comissão 4 iniciativas que têm origem no Governo, são 4 PPLs, PPL 32 sobre dádiva de tecidos e células humanas, a PPL 33 sobre o Registro Oncológico Nacional, a PPL 34 sobre os atos em saúde e a 38 sobre a proteção dos cidadãos da exposição involuntária ao fumo do tabaco. Como tem sido prática na Comissão de Saúde, ao baixar para seja uma nova apreciação em generalidade das que baixaram sem votação, seja já para uma apreciação em especialidade das que baixaram tendo sido aprovadas na generalidade em plenário, mas como tem sido prática, em princípio procederíamos à constituição de grupos de trabalho para a discussão mais pormenorizada destas propostas de lei. A aceitarmos esta metodologia, creio que deveríamos distribuir por grupo parlamentar a coordenação do grupo de trabalho. Não sei se as senhoras e os senhores deputados estão de acordo com esta metodologia. Sr. Deputado Miguel Santos.
Oh, Sra. Presidente, para mim é muito simples. Os serviços que nos apoiam têm um controle sobre a distribuição, as coordenações dos grupos de trabalho, portanto é cada um o seguinte, como é justo. Sobre as PPLs, qual é que começa e qual é que acaba, é pela ordem de entrada. Certo? É pela ordem de entrada. Portanto, nós temos 4, a que entrar primeiro vai para a primeira coordenação, a que entrou a seguir vai para a segunda e por aí fora. E pronto. E esperemos que todos tenhamos sorte, então, no sorteio.
Mais intervenções sobre este assunto? Portanto, nós faremos assim, temos feito a distribuição por ordem sequencial, temos aqui já previsto a que partido calhará cada PPL e será enviado um e-mail depois da reunião com essa informação, e aquilo que se pede é que os vários, eu posso dizer, e o que se pede também é que depois os vários grupos parlamentares até a próxima quarta-feira, até a próxima reunião da Comissão de Saúde, indiquem o membro para os vários grupos de trabalho. Mas se seguirmos uma lógica sequencial, então o que ficará é a PPL 32, que é sobre a dádiva de tecidos e células humanas, que calhará ao Partido Comunista Português, a PPL 33, que é do Registro Oncológico Nacional, calhará ao PSD, a PPL 34, sobre os atos em saúde, calhará ao PS, e a PPL 38, sobre proteção dos cidadãos na exposição involuntária ao fumo de tabaco, calhará ao Bloco de Esquerda. Passando para a segunda informação, e muito rápida, a Conferência de Líderes recomendou, na sua última reunião, que as várias comissões pudessem agilizar o tratamento das petições. Nesse sentido, vamos também pedir para depois da reunião ser enviado um e-mail a todas e a todos os seus deputados com as pendências em comissão e, pronto, solicitamos, enfim, uma atenção especial tendo em conta a recomendação da Conferência de Líderes. Não havendo mais informações, passaríamos ao ponto número 2, que tem a ver com a apreciação e votação das atas número 45 e 46. Eu perguntava às senhoras e aos senhores deputados se há alguma objeção, proposta de alteração às atas. Não havendo, passaríamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foram aprovadas por unanimidade. Passaríamos então ao ponto 3, que é a discussão e votação do parecer sobre a PPL número 36/13, que aprova as grandes opções do plano, e a autora do parecer é a Sra. Deputada Ângela Guerra, a quem dava a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados. Eu serei muito breve, porque efetivamente aquilo que o parecer transpõe é aquilo que consta do relatório que consta do documento que o Governo apresentou aqui à Assembleia da República, e gostava de destacar em primeiro lugar que a proposta de lei, no seu artigo 3º, determina quais são as grandes opções e qualifica-as, designadamente a qualificação dos portugueses, a promoção e inovação da economia portuguesa, a valorização do território, a modernização do Estado, a redução do endividamento da economia e o reforço da igualdade e da coesão social. Para a área da saúde, destaca cada uma destas áreas que eu falei já, portanto, das grandes opções e do conjunto de compromissos e políticas que acabei de vos dizer, e designadamente no que diz respeito à modernização do Estado e de reforço da igualdade e da coesão social, são elencadas uma data de propostas a que o Governo entende que será este o caminho a percorrer, e vou-me poupar de as ler e poupar os senhores deputados também de as ouvirem. No que respeita ao aumento da eficiência, também são aquelas que são elencadas na página 6 e 7. Na questão da melhoria da gestão dos hospitais, do mesmo modo, os compromissos a que o Governo se propõe estão aqui elencados. No que respeita ao reforço do poder do cidadão no SNS e à sua acessibilidade, também se encontram aqui elencados, de igual modo o reforço da igualdade e da coesão. E penso que, e depois todas as outras áreas, as redes de cuidados continuados, a saúde pública, a sustentabilidade do setor da saúde e designadamente o conjunto de medidas que neste âmbito o Governo destaca. E todas elas constam de documentos que todos os senhores deputados já tiveram a oportunidade de ler e de observar, e portanto não as vou estar a ler eu também. Gostava apenas de referir que, relativamente a este parecer, o Conselho Económico e Social recomenda, em matéria de política de saúde, para além das medidas dadas nas GOP referentes à promoção da saúde pública e à melhoria dos cuidados de saúde primário, que se dê maior ponderação ao equilíbrio entre a concentração de recursos necessária a uma eventual eficácia nos cuidados de saúde e a proximidade das unidades de saúde em relação aos cidadãos, e ainda considerando aquilo que ocorreu nos últimos anos, portanto a descida da despesa com a saúde, entendo o Conselho Económico e Social que isto poderá ocasionar, no seu entender, uma degradação da qualidade na prestação de cuidados de saúde, o que, a ser verdade, será um fator acrescido no aprofundamento das desigualdades sociais, pelo que se considera imprescindível uma atenta avaliação dos recursos afetos a este setor no âmbito do Orçamento de Estado de 2017. No demais, são as conclusões normais e assim dou por apresentado o meu parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada, pelo relatório e pelo poder de síntese também. Pergunto se alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado quer intervir neste ponto. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, para dar os parabéns à Sra. Deputada pelo parecer e pelo esforço neste relatório de parecer, dizer que as grandes opções do plano são orientações políticas estratégicas para 2017 e que dão continuidade às GOP de 2016. Dão continuidade à revalorização do capital humano, com a reposição salarial, com a reposição das 35 horas, com os incentivos aos profissionais, por um lado, e por outro lado também temos que evoluir no sentido da sustentabilidade do próprio sistema, nomeadamente através da melhoria da organização e da modernização do Estado, bem como do investimento racional e sustentado em equipamentos e bens, porque de facto estes últimos 4 anos, devidos aos cortes brutais na despesa em saúde, deixaram esta matéria muito, que esta matéria se degradasse, e por isso necessitam de reposição e estão bem patentes nas grandes opções do plano. Tal como também nos parece importante reforçar o poder do cidadão no Serviço Nacional de Saúde e a melhoria da governação do próprio Serviço Nacional de Saúde, introduzindo mais medidas de transparência e com divulgação atempada de informação, reduzindo também ineficiências e redundâncias do sistema e reduzindo progressivamente conflitos de interesse entre o setor público e o setor privado. Estas grandes opções de plano valorizam também o reforço da igualdade e da coesão social, promovendo a equidade no acesso aos serviços de saúde. São, portanto, neste caso, uma panóplia de reformas essenciais para o país e para os portugueses, visando responder com melhor acesso, com melhores cuidados de saúde e com maior prontidão. Muito obrigado e com certeza acompanharemos o parecer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de intervenção, passaríamos à votação do parecer sobre a PPL número 36/13. Quem vota a favor? quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Pois, é verdade. Aprovado por unanimidade. Passaríamos ao ponto número 4, a discussão e votação do parecer sobre a PPL número 37/13, que aprova o Orçamento de Estado para 2017. Passo a palavra ao autor do parecer, o Sr. Deputado João Gouveia.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Colaboradores. Como é do nosso conhecimento, o Governo de Portugal apresentou no corrente mês na Assembleia da República a proposta de lei em análise relativa ao Orçamento de Estado para 2017, de acordo com o previsto, quer na Constituição, quer no regimento da própria Assembleia da República. Assim sendo, procurando dar cumprimento às disposições regimentais aplicáveis, devem as comissões parlamentares pronunciar-se, isto é, aprovar um parecer, naturalmente cada uma no âmbito da sua competência material específica. Neste quadro, constata-se que o relatório do Governo, que acompanha esta proposta de lei, no que toca à política setorial de saúde, designadamente, entre outros aspectos, considera que as políticas a adotar visam prosseguir a melhoria do desempenho do Serviço Nacional de Saúde. Refere quais as prioridades definidas no âmbito dos eixos estratégicos previstos no programa de governo. Aponta, em concreto, um largo conjunto de medidas que visam reformar, transformar e modernizar o Sistema Nacional de Saúde. Destaca, relativamente ao investimento em equipamentos e infraestruturas, que importa dar continuidade à reabilitação de unidades de saúde. Identifica quais os projetos a lançar em articulação com o Ministério das Finanças. No plano orçamental propriamente dito, observa que a despesa total consolidada do programa de saúde prevista é de 9.801 milhões de euros, valor este que evidencia um acréscimo de 3,7%, em concreto 353,3 milhões de euros, comparativamente com o previsto no orçamento ajustado para 2016. Apresenta e procura explicar vários quadros evolutivos previstos para 2017, entre outros a saber, da estrutura da despesa total consolidada em termos de subsetor Estado, subsetor serviços e fundos autónomos, entidades públicas reclassificadas. Também para a despesa por fontes de financiamento, também para a despesa por classificação económica e também para a estrutura da distribuição da despesa pelos 6, no fundo, objetivos inscritos no programa de saúde. Após este muito breve resumo dos considerandos que integram a proposta de parecer, aproveito naturalmente para confirmar que, com base na faculdade prevista no Regimento da Assembleia da República, me eximo nesta sessão de manifestar a minha opinião. E a concluir, afigura-se-nos que estão reunidas as condições formais exigidas para que esta proposta de lei venha a ser discutida e votada em plenário. E é apenas isto que se me oferece em termos de complemento àquilo que é a proposta de parecer, que julgo de que todos terão conhecimento.
Obrigado, Sr. Deputado. Agradeço o trabalho do parecer. Pergunto se há intervenções sobre este ponto. Sr. Deputado Miguel Santos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, relativamente ao orçamento, é melhor não entrarmos nessa conversa, porque iríamos encontrar aqui diferenças absolutamente insanáveis. Mas também não é isso que está em causa, está em causa é o seu parecer. Relativamente ao seu parecer, aquilo que eu lhe posso dizer é que o Sr. Deputado fez um excelente parecer, está clarinho como água, está bem organizado e, portanto, nesse sentido, também foi uma ajuda para nós percebermos melhor o enquadramento orçamental em causa, relativamente à saúde, sobretudo. E, nesses termos, meus parabéns, está a fazer um excelente trabalho, Sr. Deputado, e contará com o voto a favor do PSD.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, neste ponto, passaremos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Há um pedido de adiamento do ponto número 5, que era sobre a discussão e votação do relatório final da petição número 105/13. Havendo este pedido de adiamento, ele transitará para a próxima reunião da Comissão, para a próxima quarta-feira, e passaríamos para o ponto número 6 da ordem do dia, que é sobre a discussão e votação do relatório final da petição número 129/13, que cabe à senhora deputada Isaura Pedro.
Obrigada, senhora deputada. Senhor Presidente. Portanto, esta petição pretende uma medida legislativa que obriga a indústria alimentar a diminuir o açúcar no, nos alimentos. É uma petição individual e, portanto, o objeto da petição está especificado e o texto é inteligível. Em relação à análise da petição, com efeito, é sabido que o açúcar constitui uma das principais causas da obesidade, e aumentando, portanto, o risco de diabetes tipo 2, que a redução dos açúcares nos alimentos deve constituir uma preocupação dos decisores políticos, na medida em que não se pode negar os efeitos nefastos que o seu excesso de consumo produz na saúde humana. E a própria Organização Mundial de Saúde defende que o consumo de açúcar se mantenha abaixo dos 10%, idealmente que se aproxime dos 5% total de energia consumida diariamente. Entre nós, o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável é um dos programas prioritários desenvolvidos pela Direção-Geral de Saúde, no âmbito do Ministério da Saúde, e que preconiza, entre outros objetivos, uma articulação integrada entre o Estado e diversos outros setores, designadamente a agricultura, a indústria alimentar, o desporto, o ambiente, a educação, autarquias, de forma a identificar e a promover ações que incentivem o consumo de alimentos de boa qualidade nutricional. Portanto, é uma matéria que, antes de mais, ponderada e aprofundada no âmbito da Direção-Geral de Saúde e, em particular, do Programa de Execução, Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, e a cuja coordenação cabe, aliás, à apresentação de propostas suscetíveis de concorrer para a consecução do objetivo da redução do açúcar nos alimentos. Em relação às diligências efetuadas pela Comissão, portanto, como o peticionário era único, não era obrigatória a audição, de qualquer maneira tentámos contactá-lo por duas vezes, não conseguimos, talvez porque ele vive nos Estados Unidos e portanto não foi possível. Igualmente foi solicitada uma informação ao Governo que responde o seguinte: o propósito manifestado pelo subscritor Vasco Sequeira Oliveira, residente nos Estados Unidos da América, é diminuir a quantidade de açúcar nos alimentos em Portugal a fim de prevenir a obesidade. Nada a opor em relação aos seus aspectos genéricos da petição, constituem também para este Ministério motivo de preocupação. Portanto, em relação às conclusões, está reunida a informação suficiente para que a iniciativa em análise possa prosseguir com os procedimentos legais e regimentais adequados, adotando a Comissão de Saúde o seguinte. Portanto, o relatório deverá ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia, deverá também ser dado conhecimento ao peticionário do presente relatório e deve ser remetido ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral de Saúde para a área da promoção da alimentação saudável no âmbito do Plano Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo relatório que nos apresenta. Pergunto se há intervenções sobre este assunto. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os seus deputados, cumprimento a Sra. Deputada relatora. Dizer que o tema, de facto, da petição é pertinente e deve merecer-nos a todos reflexão, mas eu também queria colocar aqui uma questão que não podemos também desligar isto e que tem a ver com o acesso aos produtos saudáveis e as condições económicas das pessoas. E, de facto, este é um assunto que também trazemos sempre nesta sede aqui, porque, de facto, o que nós sabemos muitas das vezes é que as pessoas que têm mais dificuldades económicas e porque os produtos até com mais calóricos, entre os quais também os açucarados, são aqueles que de mais fácil acesso. E isso é, de facto, uma dificuldade, e o acesso à alimentação de qualidade que deve ser um desígnio de todos, e todos devemos estar preocupados com isso, não está desligado, de facto, do rendimento das pessoas, do rendimento disponível e das condições económicas e sociais. E esse também acho que é um aspecto que deve ser ressalvado. De resto, felicitar a senhora deputada pelo parecer que aqui coloca, é muito objetivo, é muito concreto, e também pelas diligências que tentou fazer, porque pensamos que, de facto, é mesmo assim. Um peticionário tem, de facto, mesmo, deve ser o mesmo tratamento que 4 mil ou 2 mil ou 5 mil. E, portanto, felicitar e acompanharemos o relatório.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar, cumprimentar a Sra. Deputada Isaura Pedro e saudar também o peticionário desta petição. Dizer que, de facto, o consumo excessivo de açúcar dá pela população um dos maiores riscos da saúde pública em Portugal e, portanto, é imperioso propor medidas para a sua redução. Sabemos hoje que pequenas reduções neste consumo podem, de facto, trazer grande benefício, nomeadamente ao nível de doenças que induzem altíssima taxa de mortalidade, como obesidade, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, etc. Para além da legislação, é também importante um trabalho de sensibilização e de educação para a saúde, indutor de hábitos saudáveis ao nível das escolas, estabelecimentos de saúde, da comunicação social, da indústria alimentar, etc. Sabemos também que na sociedade portuguesa há determinantes sociais, como há pouco a senhora deputada Carla Cruz falou, são extremamente importantes. As desigualdades económicas sociais são determinantes nos hábitos alimentares e sabemos também que o hábito cultural que temos de quantidades excessivas de açúcar nos primeiros anos de vida, no pré-escolar, no ensino básico, têm sobre o tempo de exposição dos indivíduos à ingestão de açúcar um efeito cumulativo sobre os diferentes sistemas. Sabemos ainda que existem fortes pressões de alguns setores, nomeadamente dos setores industriais da saúde, e relembro que já neste governo houve a proibição de venda de alimentos com excesso de açúcar e sal nas máquinas automáticas dos edifícios do Serviço Nacional de Saúde. Não queria terminar sem, por último, também relembrar a criação de uma taxa adicional neste Orçamento de Estado sobre bebidas com uma percentagem de açúcar ou edulcorante superior à recomendada em saúde pública. Como sabemos, é recomendado, são taxas calóricas inferiores a 10%. O nível ótimo serão os 5% de calorias, inferior, portanto, aos 10%. Esta medida acompanha a tendência dos diversos países europeus e vai ao encontro das recomendações da OMS e da Direção-Geral de Saúde. Dizer também, relativamente ao comentário da senhora deputada Paula Santos, que é de facto verdade o que disse, mas também lhe dizer que as populações mais... Carla Cruz, peço desculpa. Que as populações mais vulneráveis também são aquelas que melhor respondem às políticas que alteram os preços. E sabemos isso também, como exemplos, por exemplo, na França, na Bélgica, na Croácia, ainda agora a Irlanda também vai propor um imposto semelhante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só cumprimentar a Sra. Deputada e felicitá-la pelo relatório, ainda para mais quando é apenas um peticionário a apresentar este ensejo, e dizer que obviamente acompanhamos a preocupação em relação às questões nutricionais, reforçando que a nossa posição será sempre de todas as medidas serem essencialmente de caráter pedagógico e sugestivo, muito mais do que, se me é permitida a expressão, de policiamento ou de sanções. E, portanto, nessa medida, entendemos que serão bem-vindas todas as propostas que possam, efetivamente, ajudar a população a adquirir hábitos nutricionais e alimentares mais positivos. E, portanto, entendemos que é uma matéria de relevância que deve merecer a continuidade da nossa preocupação. Era só.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se a Sra. Deputada Isaura Pedro quer responder.
Não, Sr. Presidente, concordo basicamente com tudo o que foi dito e agradeço também a estes complementos, que são sempre úteis. Obrigada.
Muito obrigado. Passaríamos então à votação do parecer, do relatório final, perdão. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto número 7, sobre a discussão e votação do parecer do relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas, que cabe ao Sr. Deputado Miguel Santos, a quem passa a palavra.
Ó Sr. Presidente, isto não tem grandes notícias para dar. porque é assim, eu estive a ver o relatório de acesso 2015, que é um documento aprovado pelo Governo, um documento oficial, e de facto é surpreendente, para alguns, para mim não, os resultados que ali vêm afirmados e comprovados. Aliás, o deputado do PCP, entanto, ausentou-se, porque se calhar não quer ouvir as boas notícias. Ora, vamos lá então. Portanto, o relatório de acesso refere-se ao ano 2014, 2015, peço desculpa, 2015, foi elaborado e apresentado pelo Governo, com atraso, bastante atraso, em relação àquilo que a lei prescreve, mas nós ultrapassamos a questão do atraso, porque o atraso, de facto, é compensado largamente pelas excelentes notícias que são contidas no relatório. E, portanto, apesar de atrasado, as notícias são tão boas que nós até esquecemos o atraso. Ficamos foi contentes com os resultados que aqui vêm afirmados e comprovados neste documento do Governo. E então, o relatório está organizado, sobretudo, pelos cuidados de saúde primários. Nos cuidados de saúde primários, vá-se lá ver, mas os resultados que aqui vêm expressos, olhem, só para terem uma ideia, eu vou referir, porque há aqui questões, eu tenho a certeza que os senhores deputados todos leram o relatório. E, porventura, poderão ter chegado à conclusão que o relatório coloca interrogações sobre coisas que os seus deputados andaram a afirmar nos últimos 4 anos, porque o relatório comprova exatamente o contrário do que os seus deputados andaram a afirmar. Mas, tendo a certeza que o leram, vão-me permitir, porque, de facto, os resultados são assinaláveis, que eu ressalto aqui alguns. E não me vou cingir, como é normal, para ser honesto, só aos resultados positivos, também vou aos resultados negativos, porque eles também existem, como é óbvio. Mas olha, no caso das USFs, das Unidades de Saúde Familiar, aquilo que o relatório garante é que em 2011 tínhamos 320 e depois de todos os anos aquilo lá foi subindo, apesar do desmantelamento, do desinvestimento, tudo isso que ia acontecendo, e em 2015 fechamos com 449. Claro que deviam ser mais, e era ótimo que fossem mais, 600, 700, 800. Eu tenho a certeza que ainda lá chegaremos. Depois há também aqui o número de utentes inscritos em unidades de saúde familiar, e claro está, como podem imaginar, abrindo-se mais USFs, também mais utentes foram abrangidos pelas USFs, portanto nem vale a pena eu estar-me aqui a deter a explicitar os números, porque isso aí decorre naturalmente. Depois, as unidades de cuidados na comunidade em funcionamento. Olhem, também temos aqui resultados bastante assinaláveis. Fico contente que finalmente sejam reconhecidos, porque em 2011 havia 162, em 2015 tínhamos 243, isto apesar do desmantelamento e do desinvestimento. É evidente que é pouco, devíamos ter 400, 500, mas lá chegaremos com certeza. Depois, em relação aos cuidados continuados integrados, verificamos aqui uma coisa, um resultado bastante também promissor, acho que é assinalável. Aliás, o atual Ministro da Saúde, num ataque de seriedade política que teve em determinado momento, acabou também por reconhecer que o trabalho do anterior Governo, ao nível dos cuidados continuados, que tinha sido um trabalho meritório. Não terá sido este o termo que ele usou, mas... E, de facto, foi. Portanto, está aqui, de facto, os dados que o comprovam. Em 2011, tínhamos 5.595 camas de cuidados integrados, cuidados continuados integrados, e em 2015, apesar do desmantelamento, do desinvestimento, acabamos com 7.759. É pouco, claro. Devíamos ter 15 mil, mas lá chegaremos também, com certeza. Depois, se me permitem avançar um bocadinho, eu vou avançar aqui algumas partes, que é para não ser demasiado fastidioso e para também não consumir demasiado tempo, mas depois, se tiverem dúvidas, podemos regressar naturalmente àquilo que eu poderei ter avançado. Na questão da prescrição eletrónica médica de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutico de receita sem papel, foram dados passos em frente, se bem que o sistema, de facto, ainda não está a funcionar como devia e como nós gostaríamos, e aí sim é preciso melhorar bastante. Depois, o Programa Nacional de Vacinação, poderão verificar também que os resultados foram sempre a melhorar, portanto, mais pessoas cobertas pelo Programa Nacional de Vacinação, e o aspecto também muito interessante sobre os idosos e a vacinação gratuita que foi feita para os idosos, sobretudo contra os vírus da gripe, e as percentagens que foram atingidas ao longo destes anos. Depois, no caso da saúde oral, isto aqui é um caso muito interessante, porque aquele programa dos cheques que foram criados pelo governo pré-anterior, portanto, o governo do Partido Socialista, do Sr. Engenheiro José Sócrates, e, de facto, quando a legislatura começou passada, houve deputados do Partido Socialista que estavam muito preocupados com a questão dos cheques da saúde oral e com a menor utilização dos cheques de saúde oral. E, de facto, isso aconteceu, estes números comprovam, há uma queda, há uma subida de 2011 para 2012, mas depois há uma queda acentuada, 2013, 2014, e, finalmente, depois, em 2015, é feita a recuperação e se repõe aos níveis de 2011, 2012, até ligeiramente superior. Isto teve a ver, sobretudo, com questões procedimentais que tiveram que ser acertadas. Os senhores deputados estejam a par deste processo, saberão das irregularidades que foram encontradas na utilização dos cheques e que depois foram ultrapassadas. Depois, a questão da linha Saúde 24 com mais atendimentos, também. As ajudas técnicas, sistema de atribuição de produtos de apoio e ajudas técnicas, também tenho aqui um quadro na página 23, e aí podemos verificar que em 2012 foram atribuídas 15.264 ajudas técnicas, em 2013 subiu ligeiramente, mais 500, em 2014 houve uma queda e em 2015 subiu para níveis superiores a 2012. Isto tudo apesar, naturalmente, do desinvestimento e do desmantelamento. Outra questão bastante controversa na altura, que foi amplamente debatida, tem a ver com o sistema de transporte não urgente de doentes. Enquanto o Governo fez uma alteração regulamentar ao sistema de transporte e em benefício dos utilizadores e, eventualmente, em desbenefício de alguns abusos que existiam e que eram parcialmente detectados e corrigidos, naturalmente, mas que tinham a ver com o sistema de validações que circulavam por todo o lado, por todos os agentes, e era preciso, de facto, moralizar isto. Mas no regulamento, aquilo que foi essencial, de facto, foi nos três requisitos que estavam pré-estabelecidos na lei para que as pessoas pudessem ter direito ao transporte de doentes não urgentes gratuito, claro, o regulamento, na altura, fez uma correção tirando o requisito da cumulatividade. E, portanto, puderam ter acesso ao transporte de doentes não urgentes gratuito aqueles que tinham recomendação médica para esse efeito, ou, não é I, é ou, que tinham condição financeira insuficiente e que, portanto, tinham acesso também a esse transporte, e os doentes, ou os doentes crónicos. O regime anterior era I, era tudo cumulativo. E, portanto, com essa alteração regulamentar, apesar de muitas vozes que se foram levantando ao longo do tempo, nós podemos agora verificar uma coisa extraordinária, a partir do momento em que se tira a cumulatividade, a partir daquilo que se presumiria era que mais pessoas acedessem ao transporte de doentes não urgente, gratuito. E foi isso que aconteceu. Portanto, em 2012 tínhamos 44.994 e fechamos 2015 com mais do dobro de pessoas a acederem. Depois, a atividade do INEM, e aquilo que eu gostava essencialmente de assinalar, é o facto de que, apesar das vozes profundas do desinvestimento e do desmantelamento, pode-se verificar que o número de meios disponíveis na frota do INEM mais que, aliás, não ia dizer mais que duplicou, mas estaria a ser enganado, mas andou ali pela duplicação dos meios disponíveis. E poderão verificar que em 2011 tínhamos 388 meios disponíveis e em 2015 fechamos o ano com 614 meios disponíveis. Isto tudo, claro está, apesar do desmantelamento e do desinvestimento. Em relação às taxas moderadoras, verifica-se aqui aquilo que estava na cara quando foi feita a alteração legislativa. Como se recordam, as taxas moderadoras foi alvo de muito debate político e muita comunicação, muita informação colocada na comunicação e escrita pelos seus jornalistas, e bem, para informar os portugueses, e informar os portugueses com correção, que é isso que se pede. E, portanto, em relação às taxas moderadoras, o início da história foi que, quando o Partido Socialista entregou o país aos credores internacionais pela terceira vez, ao longo da nossa recente história, o Partido Socialista inscreveu no Programa de Assistência Económica ao Financeiro, que negociou com a Troika, uma frase relativamente ao setor da saúde que dizia mais ou menos isto. Vamos lá ver se eu consigo citar de cabeça sem me enganar, para não faltar à verdade. Alteração substantiva das taxas moderadoras. Acho que foi mesmo isto. Eu julgo que não estou a faltar à verdade. Alteração substantiva das taxas moderadoras. Claro que aconteceu aqui um percalço pelo caminho. Foi que o Partido Socialista perdeu as eleições legislativas. E, portanto, quem teve que arcar com o fardo foi mesmo o Partido Social Democrata e o CDS, Partido Popular. E, claro, dando cumprimento àqueles compromissos que tinham sido assumidos e cuja verificação de cumprimento era feita trimestralmente, possibilitando a libertação de verbas para o país que o país carecia e necessitava, o Governo promoveu, de facto, uma alteração substantiva do valor das taxas moderadoras, de acordo com o compromisso assumido. Até hoje, nunca soubemos o que é que o PS entendia por alteração substantiva das taxas moderadoras. Várias vezes, até inclusive, chegamos a perguntar, mas então os seus deputados digam lá, os seus concorreram às eleições, inscreveram isto no PAEF, imaginem que tinham a confiança do povo português, que voltaram a não ter desta vez, mas imagina que na altura tinham a confiança do povo português e que até iam governar e tinham que dar cumprimento ao PAEF. O que é que os senhores entendem por alteração substancial das taxas moderadoras? Eu fiz esta pergunta várias vezes, distraído ou não, a verdade é que eu nunca me apercebi de resposta nenhuma. Na altura o Governo entendeu dar cumprimento e de facto fez uma alteração substancial do valor das taxas moderadoras, não deixando, no entanto, de aumentar os critérios de isenção para que quem pudesse pagar, ficar sujeito, é subsídio ou dependência, é, Sr. Deputado, essa conversa já vai longa, aliás, tem 30 anos, senhores, um dia hão de aprender qualquer coisinha sobre isso, não vai ser agora, já percebi. Mas aumentamos, de facto, o valor das taxas moderadoras e aumentamos, foi, os critérios de isenção, nomeadamente o critério de isenção, do critério de insuficiência económica, que passou a ser de 1,5 IAS. E, claro, o resultado está aqui à vista, não é? Portanto, em 2011 tínhamos 4 milhões e 300 mil isentos de taxas moderadoras, em 2015 temos 6 milhões e 111 mil isentos de taxas moderadoras, aumentou o número de isentos. E pronto, foi assim que se fez esta história. Em relação aos cuidados de saúde primários, que também é um tema bastante apetecível politicamente, mas sobretudo importante para os portugueses, essencialmente aqueles que não têm médico de família, aquilo que nós podemos verificar pelas alterações que foram introduzidas é que em 2011 nós tínhamos 1 milhão e 800 mil portugueses sem médico de família. E em 2015 terminamos o ano com 1 milhão de portugueses sem médico de família. Portanto, apesar do desinvestimento e do desmantelamento, a verdade é que se conseguiu baixar e atribuir médico de família a mais 800 mil. E digo mais, o atual governo a única coisa que tem que fazer é não fazer asneira, só tem que estar quietinho relativamente a esta matéria, porque com os internos que entraram nos últimos anos, que foram todos os que estavam disponíveis, e que agora começam a sair como médicos, como MGF, especialistas, portanto basta estar quietinho, que nos próximos 2 anos este 1 milhão vai descer muito. Para zero, sabe que o zero é uma coisa que fica bonito dizer, mas o zero não existe, não é? A taxa de desemprego zero não existe, há sempre um desemprego residual. Utentes sem médico de família, vai sempre haver um número residual, tem a ver com o próprio sistema. Mas, portanto, basta estarem sossegadinhos e quietinhos e vejam lá que vão chegar a meio ou a dois terços ou ao fim da legislatura, porventura, com uma promessa cumprida. É? Depois, o número de utilizadores de consultas médicas nos cuidados de saúde primários aumentar desde 2011 e 2015, isto apesar do desinvestimento e do desmantelamento, mas sempre aumentar, na linha daquilo que todos nós concordamos, que é uma aposta nos cuidados de saúde primários, e portanto está aqui. Depois aqui um movimento muito interessante também relativamente às receitas renováveis, que veio facilitar a vida a muitos utentes e conseguir introduzir mecanismos de eficiência no sistema. Poderão verificar também que aumentaram. Ainda falta chegarmos aos pontos que nós queremos, como é evidente, mas a tendência era muito boa, de facto. Em termos hospitalares, verificarão que as consultas realizadas, o tempo médio de resposta ao pedido de consulta, a percentagem de consultas realizadas dentro e fora do tempo máximo de resposta garantida, poderão verificar o SIGIC, verificarão que os resultados têm uma tendência sempre positiva, não é extraordinária, mas extraordinária será agora daqui para a frente, agora que não há desmantelamento nem há desinvestimento, só há mantelamento e investimento. Portanto, agora é que isto vai ser extraordinário, mas a tendência de facto era muito positiva e isso aqui acho que é de assinalar. Avançando um bocadinho, para não ser demasiadamente fastidioso para os senhores deputados, não me importa ser um bocadinho, mas demasiadamente também não. Atendimentos urgentes no SNS, bons resultados. Maior número de utentes referenciados para a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, bons resultados. Número de utentes assistidos na RNCCI, bons resultados, positivo. Os encargos, a redução dos encargos do SNS no setor convencionado a descer também. Bons resultados. Temos aqui a questão das colonoscopias que aumenta o investimento. O investimento aumenta. É verdade, aumenta. Ai, mas é para os privados, é verdade. Portanto, é aquele dos custos privados, não é? Pois, os senhores agora com certeza que garantirão a realização de colonoscopias em tempo apropriado sem recorrerem aos privados. Sim, vão. Vai seguramente. Até porque como está comprovado, o sistema público por si só tem uma capacidade mais que suficiente para garantir isto tudo. E, portanto, certamente que farão isso, com certeza. O preço dos medicamentos a baixar, e isso aí parece-me que era óbvio pela política do medicamento que foi implementada. Não obstante, o número de embalagens dispensadas a aumentar. Senhores deputados, esta é a parte factual que poderá ser cada uma destas linhas, cada um destes gráficos. Os senhores deputados poderão verificar no relatório de acesso 2015 que o Governo enviou para a Assembleia. Depois tem outra parte, que aí é a minha opinião. E pronto, aí na minha opinião os senhores saberão aquilo que eu penso e não será surpresa aquilo que eu aqui escrevi relativamente à minha opinião. Finalizando, eu acho que o importante, de facto, era cada um de nós fazer uma reflexão, e nós também a faremos, sobre aquilo que andamos a dizer nos últimos 4 anos e aquilo que a realidade comprovada venha confirmar ou recusar. O parecer está pronto, se os senhores deputados entenderem aprová-lo, está em condições para seguir o seu caminho e, portanto, ser publicado em Diário da Assembleia da República. E espero não vos ter roubado muito tempo, mas podem ter a certeza que eu gostava de ter ficado aqui ainda mais algum. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Ainda vai ficar mais algum tempo, certamente, também na reunião. Pergunto se alguém quer intervir, Sr. Deputado António Salles. Eu chamava, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto e Sra. Deputada Carla Cruz, chamava só a atenção para o seguinte: nós às 11h30, enfim, temos uma audiência marcada, os senhores já aqui estão, irão ter que esperar um bocadinho até acabarmos a discussão deste ponto, como é óbvio, mas só para chamar a atenção desta enfim, contingência de tempo que nós temos também. Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria deixar de dar os parabéns ao relator, o deputado Miguel Santos, pelo seu parecer e pela forma como reproduz os dados de 2015, mas também lhe queria dizer, e não replicando a forma irónica como o Sr. Deputado fez esta apresentação exaustiva, gostaria de lhe dizer que, ainda assim, nessa sua visão e nesse ângulo de visão tão otimista, o Partido Socialista teve 16% de responsabilidade, porque teve dois meses dos dois últimos meses de governação. Por outro lado, Sr. Deputado, queria-lhe dizer que, sendo da responsabilidade do Governo, e como disse duas vezes, reiterou, isso só dignifica o Governo, porque, de facto, evidencia uma política de transparência, traz ao sistema uma política de transparência que não era habitual e que, de uma forma séria e responsável, diz que não estava tudo mal. E já várias vezes tivemos a oportunidade de o dizer, já nos referimos, como o Sr. Deputado se referiu, à questão dos cuidados continuados, como o Sr. Deputado não referiu, mas nós já vamos referir relativamente à política do medicamento, mas também, Sr. Deputado, e apesar disso, não queremos cair na tese de redutora de olhar a fotografia sempre do ângulo politicamente mais conveniente. Aliás, Sr. Deputado, deixe-me que lhe diga que o ano de 2015 é um ano da prova da cabal resiliência do sistema, do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais. Porque, olha, apesar da desvalorização a que foram submetidos, desvalorização salarial, a desvalorização das horas extraordinárias, a passagem às 40 horas, o que foram empurrados para fora do país, ainda assim, Sr. Deputado, evidenciaram uma notável resistência capaz de estabilizar alguns dos indicadores a que o Sr. Deputado aludiu. Olha, e deixe-me dizer-lhe o seguinte, em 2015... 38% dos deputados apontavam falta de material nas instituições, dos profissionais de saúde. Peço desculpa. 14% dos médicos referiam maior pressão para gastar menos com os doentes. 24% dos oncologistas sentiam maior pressão para não prescrever medicamentos da área. E 10% dos médicos afirmavam ter havido aumento na recusa de tratamentos inovadores. Consta de um estudo de 2015 do ISCTE, do professor Tiago Correia, como sabe. Mas também lhe quero relembrar, se me permite, as conclusões do Observatório Português do Sistema de Saúde, que dizem que uma das consequências políticas da austeridade, traduzida nos fortes cortes orçamentais, foi o aumento das desigualdades em saúde e o forte impacto nas determinantes sociais, cujas consequências se prolongarão por décadas. Serve isto, Sr. Deputado, para lhe dizer o seguinte, é que esta divergência de realidades e de argumentos deve-se desde logo à escolha dos indicadores analisados e, não menos importantes, a aspectos como o facto das políticas que são implementadas produzirem efeitos mensuráveis à distância. Todos sabemos que as políticas públicas, nomeadamente as políticas de saúde, não têm efeitos imediatos, são políticas que têm um efeito diferido à distância. E por isso, mais importante garantidamente que uma análise estatística assistencial, impõe-se análise sobre as consequências das reformas prosseguidas, com olhares mais próximos das populações e das instituições, e por isso lhe apresentei estas conclusões, quer do Observatório, quer dos profissionais de saúde. E por isso, Sr. Deputado, garantidamente que para o ano, e resultante da leitura destes indicadores, eu estarei aqui, ou alguém estará aqui, para dizer ao Sr. Deputado que em 2016 temos mais médicos de família, temos mais enfermeiros, temos melhores tempos de resposta garantida, temos melhores indicadores assistenciais que em 2015. E tem que ser mesmo assim. E tem que ser mesmo assim, garantidamente. Tem que ser mesmo assim. Mas, ó Sr. Deputado, outra preocupação também é a análise sobre indicadores meramente assistencialistas. E o Sr. Deputado há bocadinho aludia à questão das taxas moderadoras. Olhe, que dizer que o número de utentes dispensados de pagamentos de taxas moderadoras passou de 4,3 para 6,1 milhões, com um aumento de 41,5, é de facto reconhecer e evidenciar o aumento de pobreza em Portugal e a demonstração das carências económicas, adotando
essa concepção assistencialista da direita. Nós não temos essa concepção assistencialista. Nós temos uma concepção que é de dar as ferramentas e as condições às pessoas para que, de facto, não recorram a este tipo de processos. Mas, ó Sr. Deputado, eu talvez por esquecimento seu não vi outras preocupações do Sr. Deputado também. Olhe, por exemplo, relativamente aos acordos com privados terem crescido cerca de 15%, ou o número de camas contratadas ter aumentado cerca de 6%. Ou ainda, no âmbito dos acordos com as Santa Casas da Misericórdia, esses acordos representarem 53% dos acordos totais celebrados. É importante, Sr. Deputado, que quando sobem os valores das taxas moderadoras acima do valor das consultas no privado, quando se incrementam a aquisição de seguros de saúde, foram 24%, não sei se se lembra, quando se colocam-se, obviamente, as famílias sobre uma sobrecarga maior. Eu relembro que em 2015, um terço das despesas totais em saúde era suportado pelas famílias. E na área da medicação, 40% da despesa em medicamentos era suportado pelas famílias devido à diminuição da comparticipação dos medicamentos. Sr. Deputado, em 2015 ficou para trás. E, portanto, o esforço agora, com certeza, e eu percebo até que isto tenha sido a última prova de vida, Sr. Deputado, relativamente à governação anterior, mas o paradigma deste governo mudou de facto. E neste momento interessa-nos governar para Portugal e para o bem-estar dos portugueses. E muito mais importante, Sr. Deputado, que um conjunto de rácios estatísticos ou um fugitório de medidas avulsas para satisfazer alguns segmentos da sociedade portuguesa, queremos ter, de facto, novas políticas com resultados que levem os prestadores a adotar novos modelos de partilha de risco e termos a lucidez e a persistência necessária para recentrar a prestação de cuidados no cidadão e na qualidade dos serviços prestados. Também, para terminar, não queria deixar uma boa notícia que não tem a ver exatamente com o déficit deixado em 2015, que foi 10 vezes mais que o estimado, cerca de 371,6 milhões, mas já agora queria terminar esta intervenção por fazer uma referência ao Observatório Mensal da Dívida dos Hospitais EPEs, segundo os quais a execução orçamental, isto é de há dois dias, de ontem, segundo os quais os dados de execução orçamental divulgados, referem uma redução de dívida de cerca de 2 milhões de euros e um valor inferior em quase 32 milhões de euros ao que era a tendência histórica, sendo por isso, com certeza, uma boa notícia. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Galriça Neto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei breve para felicitar o Sr. Deputado Miguel Santos pelo detalhe, pelo rigor e por aquilo que é factual, efetivamente, neste relatório e portanto, nos dados apresentados e, efetivamente, corroborar que não é apenas quando o Partido Socialista está no governo que se governa para os portugueses. E, portanto, o governo anterior também governou para os portugueses e, pelos vistos, com resultados, que só de má fé podem ser rotulados de negativos. Portanto, como é evidente, será o desenrolar da história que vai dar oportunidade para se comprovar se aquilo que está a acontecer agora é de alguma forma diferente e não será seguramente, perante factos muitas vezes semelhantes, não será a ausência do discurso do desmantelamento e da destruição que vai fazer com que os factos sejam diferentes. Portanto, todos conhecemos, ainda hoje temos notícias sobre o que é que se está a passar com a frota do INEM, com a falta de investimento e, portanto, vamos ver o que é que no final de 2016, e a bem dos portugueses, o que é que serão os resultados nos acessos e se nessa altura merecerão o mesmo epíteto de destruição e desmantelamento. Portanto, congratulamos-nos sobretudo, e porque isso é bom para os portugueses e não temos razão para não nos regozijarmos com isso, congratulamos-nos sobretudo com os resultados resultados do relatório do acesso à saúde em 2015, sejam eles com mais ou menos percentagem de intervenção do atual governo, e oxalá este governo tivesse tão bons ou melhores resultados do que este, porque isso significaria que a saúde dos portugueses estava a melhorar. Para o CDS, a saúde dos portugueses melhorar é isso que interessa. Não podem é fazer ao contrário. Quando têm resultados que demonstram que não houve efetivamente um corte no acesso, dizer que isto é negativo. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, mas gostaria de colocar aqui algumas questões. Desde logo, Sr. Deputado fez um relatório, de facto, que é factual, mas eu não posso deixar daqui registar um esquecimento que o Sr. Deputado teve, entre outros, mas um em particular, e começa logo no sumário executivo. Aliás, que o Sr. Deputado tem, ao longo do seu relatório, feito várias menções ao sumário executivo, e bem, porque isso é que torna o relatório objetivo, mas no que respeita às nas páginas em que trata das cirurgias e dos doentes, de facto, em lista de espera para cirurgia, esqueceu-se. Sr. Deputado, não ouviu o que eu estou a dizer. Portanto, o Sr. Deputado faz, de facto, essa e apresenta os gráficos, mas esqueceu-se de referir que o número de inscritos a aguardar cirurgia no final de 2015 aumentou em 6,7% face ao ano anterior. Ou seja, no final de 2015 estavam a aguardar cirurgia mais de 12.286 utentes que no final de 2014. E mais, que a mediana de tempo de espera da LIC aumento foi de 3,1 meses em 2015. E a percentagem de inscritos que ultrapassaram os tempos máximos de resposta também aumentou em relação ao ano 2014. Portanto, é só porque, de facto, o rigor, e bem, o Sr. Deputado faz essas referências, mas depois faz aqui uma certa seleção dessa informação que coloca no seu relatório. Mas, Sr. Deputado, na sua intervenção, mais até do que no relatório, mas na sua apresentação do relatório, o Sr. Deputado tenta ironizar com o desmantelamento e os investimentos. Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português não retira uma vírgula daquilo que foi a caracterização que fez da política de 2011 a 2015 relativamente à área da saúde e ao Serviço Nacional de Saúde e à atuação de PSD, CDS, PP. Mas, Sr. Deputado, vou-lhe relembrar algumas medidas. Já algumas foram aqui colocadas, eu não vou repetir. Vou-lhe relembrar algumas medidas que foram tomadas por PSD e CDS-PP. Sr. Deputado, lembra-se de encerramentos de serviços que levaram a cabo? Lembram-se de encerramentos de serviços de proximidade? Lembram-se das concentrações, das fusões que efetuaram ao longo dos últimos 4 anos e também no ano de 2015, que dificultaram o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde? Sr. Deputado fala com regozijo do aumento das camas nos cuidados continuados, da realização de colonoscopias, mas é verdade, Sr. Deputado, tudo à custa, de facto, dos acordos e da contratualização com os privados, quando, de facto, havia e há capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde para a realizar. Dou-lhe um exemplo muito concreto relativamente aqui a uma situação do hospital. É só verificar o serviço de gastroenterologia que foi desmantelado no Polivalente e que fazia um número muito significativo de exames ao nível da gastroenterologia e que deixaram de ser realizados no Serviço Nacional de Saúde. E onde é que eles foram ser realizados? Tiveram que passar a ser realizados no privado. Foi esta a gestão dos recursos públicos e do Serviço Nacional de Saúde que PSD e CDS fizeram nos últimos 4 anos. mas pouparam dinheiro, pouparam. E hoje falam, é bom ouvi-los falar no empenho, na dedicação dos profissionais de saúde. Pois é verdade, mas durante 4 anos sacrificaram-nos com cortes, com aumento do número de horas de trabalho, reduziram o número de profissionais nas equipas. Mas, ó, senhor deputado, não posso deixar de lhe aqui relembrar promessas não cumpridas do anterior governo. O anterior governo dizia: quando terminarmos, vamos ter médico de família para todos. Onde é que está? Terminaram 2015 com 1 milhão e 300 mil utentes sem médico de família. Enfermeiro de família para todos. Onde é que está um enfermeiro de família para todos? Mentiras, não foi? Disseram aqui várias vezes o ministro.
Vamos fazer um esforço para nos ouvirmos
daquilo que foram sem tanto ruído do fundo.
Vamos fazer um esforço para nos ouvirmos melhor.
Aquilo que aconteceu foi um aumento brutal das taxas moderadoras e foi também a retirada de isenções de taxas moderadoras a grupos muito significativos. Olha que teve repercussões, por exemplo, no número de dádivas de sangue e que isso teve dificuldades na realização até de cirurgias, como sabe, no número nas reservas de sangue. Alterações nos transportes não doentes de urgência. Os seus deputados, de facto, é tentar branquear tudo aquilo que foram as vossas políticas, porque esquecem-se do número constante de doentes que não foram a tratamentos, que não realizaram consultas e exames por causa disso. Oh, senhores deputados, e portanto, senhores deputados, aquilo que eu gostaria daqui dizer é que, de facto, este relatório e, sobretudo, a opinião e a forma como o senhor deputado Miguel Santos apresenta o relatório é, mais uma vez, para branquear aquilo que foi a atuação de PSD e CDS-PP nos últimos 4 anos.
Obrigado, senhora deputada. Senhor deputado Jorge Falcato.
Ora, eu não vou acrescentar. Posso? Muito obrigado. Ora bem, eu não vou acrescentar assim muito mais àquilo que já foi dito até agora. Este é um relatório que realmente demonstra um muito grande otimismo. E já que o senhor deputado me olhou para aqui e fez uma referência à questão das ajudas técnicas atribuídas, eu lembro-me muito bem da tentativa do seu colega de bancada, Marco António Costa, querer cortar 3 milhões de euros no orçamento de atribuição de ajudas técnicas. E lembro-me muito bem porque estive aqui, em frente à Assembleia, 36 horas, ao frio, para exigir a reposição desses 3 milhões de euros. Diga. Não? Quando for necessário, esteja descansada. Olha, por acaso ainda no outro dia me manifestei na rua com os docentes indignados. Quantas horas?
Senhores deputados, vamos continuar a reunião e focar-nos naquilo que estamos a discutir mesmo.
O que é o facto é que na altura tentaram cortar 3 milhões de euros e depois prometeram repor esses 3 milhões de euros e até 4 milhões se fosse necessário, porque estavam de tal maneira apertados e, no fundo, que se for fazer as contas, conseguiram repor para aí os 600 e tal mil euros nesse orçamento. Aquilo que este gráfico aqui diz não me diz grande coisa, porque o número de ajudas técnicas atribuídas, eu gostava de ver era a execução orçamental, quanto dinheiro é que foi gasto, porque realmente isto é ridículo ver-se que, por exemplo, no Algarve, em 2013 tinham sido atribuídas 2.484 ajudas técnicas, em 2014 atribuíram 32. Depois, somado com 2015, não dá sequer as ajudas técnicas que foram atribuídas no ano 2013. É o facto que o orçamento, por exemplo, do Ministério da Saúde nunca foi aumentado, sempre foi à volta dos 6 milhões de euros, penso que agora vai ser 6 milhões. Sim, 6 milhões. E eu gostava de saber, desses 6 milhões, quanto é que foi gasto ou não foi gasto realmente isso não aparece aqui, e o número de ajudas técnicas atribuídas não é esclarecedor para sabermos se isto foi um êxito ou não. É só isto.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenções, Sr. Deputado Miguel Santos quer intervir.
Muito obrigado.
Apelo a toda a sua capacidade de síntese.
Isso sabe que é muito. Não sou muito positivo nesse aspecto, mas vou tentar corresponder, sobretudo tentando não entrar em algumas considerações, resistindo para que não entre nessas considerações. Mas a primeira delas tem que ser feita, quer dizer, eu entendo que o Sr. Deputado do Partido Socialista fale de tudo menos do relatório de acesso e, portanto, fale de um estudo que eu não cheguei a perceber porque... sim, e agradeço... Não, deixe estar, mas a questão... Eu não preciso que me passe o estudo, eu quero afirmar que nós estamos a tratar de um parecer sobre o relatório de acesso que o Governo apresentou à Assembleia da República. Nós estamos a... aquilo que me foi distribuído pela Comissão foi fazer um parecer sobre um relatório de acesso 2015 que o Governo distribuiu à Assembleia da República. Portanto, como imagina, eu não me debrucei sobre nenhum estudo do ISCTE, se é esse o caso, ou do Observatório Português para os Sistemas de Saúde. Não me debrucei sobre esse... Portanto, quer dizer, o Sr. Deputado introduzir esses estudos particulares, não oficiais, este é oficial, não é? Este é um estudo, este é um relatório oficial, está a introduzir um mecanismo na discussão que não é correto, porque não fazia parte daquilo que a Comissão entendeu pedir ao PSD para elaborar este relatório. Depois, Sr. Deputado, deixe-me só dizer-lhe, Sr. Deputado, fez logo, claro, aquele discurso que nós já conhecemos, que é o bate-bate-coração, e só faltava acusar-nos de falta de sensibilidade social. O Sr. Deputado esqueceu-se, na cartilha, é imperdoável, Sr. Deputado, o Sr. Deputado não ter acusado o Partido Social Democrata, primeiro ser um partido de direita, que isso é fundamental dizer sempre, está a fugir da cartilha, e depois acusar o Partido Social Democrata de insensibilidade social. Isso era extraordinário e fazia parte do discurso oficial do Partido Socialista. Agora, Sr. Deputado, pasme-se o seu espanto quando refere que as taxas moderadoras, que se aumentou os critérios de isenção para que mais pessoas fossem isentas, porque a pobreza tinha aumentado. A sério, Sr. Deputado? Só agora é que se... Mas acha extraordinário, acha surpreendente que depois de levarem o país à bancarrota, terem pedido ajuda internacional...
Senhores deputados, vamos... Senhores deputados, vamos tentar terminar o ponto.
Os senhores que não aprendem nada com a história, alguns de vocês são demasiadamente jovens para terem experimentado a história anterior, mas podem sempre ler, é o caso da deputada Luísa Salgueiro, que está deslumbrante e irradia a juventude, mas podem sempre ler e procurar perceber pela história, não é? Podem chamar de cartilha, porque isso aí já vos causa alguma distensão na vossa consciência. Agora, levar o país à bancarrota, que foi o que os senhores fizeram, o seu partido fez isso pela terceira vez. Ainda não aprenderam porque continuam a fazer o discurso como se nada tivesse feito. Ó, Sr. Deputado, deixe-me explicar-lhe, tenha calma agora, vá. Tem a ver com o relatório, quando o Sr. Deputado fica extraordinariamente surpreso e diz que se aumentou com os critérios de isenção porque havia mais pessoas na pobreza. Então, mas estava à espera de quê? O Sr. Deputado estava à espera de quê? Quando o senhor leva um país a pedir ajuda internacional e se compromete a adotar um conjunto de medidas que são de austeridade para com as pessoas, de retirar rendimento às pessoas. E o Sr. Deputado estava à espera de quê? Que as pessoas tivessem mais rendimento disponível e os pobres não aumentassem. Olhe, pense lá um bocadinho se existe alguma coerência, na verdade, naquilo que o Sr. Deputado afirmou. É evidente, quando se conduz um país à bancarrota e se compromete com um conjunto de medidas de austeridade que retiravam rendimento às pessoas e que aumentavam encargos sobre as pessoas, o que é que o seu deputado, na sua boa fé, achava que isso ia acontecer? Enfim, pronto. Em relação aos medicamentos...
Em relação aos medicamentos, quer dizer, isso não há discussão, toda a gente percebeu qual foi a política do medicamento que foi levada a cabo, que foi executada pelo anterior governo, portanto não aceito a sua crítica, acho que está desfasada, mas o deputado lá saberá fazer o discurso mais fácil que entender fazer. Em relação ao déficit de 2015, foi várias vezes discutido, podemos discutir aqui outra vez, e os números comprovam, mas eu julgo que o seu deputado nunca aceitará isso. Agora, questões factuais que o seu deputado do Partido Comunista levantou, e isso aí interessa-me, porque eu tentei que o relatório fosse o mais factual possível, eu julgo ter entendido o seu deputado a referir que o tempo de espera, só um momento, por favor... O tempo de espera, segundo a evolução dos indicadores de procura entre 2013 e 2015, foi este mapa que a senhora deputada ter-se-á fundamentado para referir que o parecer do relatório não é factual. Mas a senhora deputada também não foi factual. Porque aquilo que a senhora deputada disse foi que os tempos de espera aumentaram em 3,1 meses. Isso não é verdade, senhora deputada. Isso não é verdade. Aquilo que aconteceu foi que o tempo de espera de 2014 para 2015, que foram essa a cronologia que a senhora deputada referiu, aumentou de 3 meses para 3,1 meses, que é totalmente diferente daquilo que a senhora deputada disse, que afirmou que aumentou em 3,1 meses. Isso levava-nos para 6,1 meses. Portanto, aumentou 0,1. E nesses termos, acho que não tenho necessidade de corrigir o relatório. Depois, faltava-me aqui outra coisa, só um minuto. A questão das ajudas técnicas que o Sr. Deputado Jorge Falcato referiu, poderá verificar na página 59, Sr. Deputado, em que vem referido o quadro que o Governo nos apresenta sobre as ajudas técnicas. E, portanto, eu, fazendo um parecer sobre o relatório que o Governo apresentou, fiz um parecer sobre os elementos que o Governo apresentou no seu relatório. Se me permite o abuso, aquilo que o Sr. Deputado poderá fazer é interpelar o Governo do Partido Socialista e procurar obter mais informações. Depois há outro aspecto que é referido, que é a história do apoio aos privados e aos convencionados em detrimento do Serviço Público de Saúde. Verifica-se no relatório que todos os indicadores do Serviço Público de Saúde, nomeadamente, estou-me a referir aos assistenciais, todos eles apresentam melhoria. Ou seja, o Serviço Público de Saúde aumentou o número de consultas, o número de cirurgias, baixou tempos médios de espera. Portanto, o discurso que os senhores fazem seria mais coerente, na minha perspectiva, se o aumento assistencial que se verifica nos convencionados correspondesse a uma diminuição no serviço público. Aí acho que podia ser feito um discurso político com mais algum cabimento, mas não é isso que acontece. E este relatório comprova. O movimento assistencial no Serviço Público de Saúde aumenta, em alguns casos mais, noutros casos menos, aumenta a par do aumento do recurso aos privados. Não obstante, como podem ver na página 37 do relatório, aquele exemplo que o Sr. Deputado referiu, relativamente aos convencionados, também não corresponde, porque verifica-se na página 37 que de 2011 a 2015 desceu o número de doentes operados nos convencionados. Portanto, é exatamente o contrário. Posto isto, eram os comentários que eu me recordo de fazer relativamente às críticas que os seus deputados colocaram em relação ao parecer e é tudo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Creio que estaremos... Assinala-se o esforço para a síntese. Creio que estaremos em condições de votar. Como sabem, não é votada a opinião do deputado autor do parecer. É votado, sim, os considerandos, a apreciação e as conclusões do parecer. Sendo assim, pergunto quem vota contra, quem se abstém, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, e quem vota a favor, os restantes partidos. Foi, então, aprovado. Passamos para o ponto 8. Outros assuntos. Não, a mesa não tem outros assuntos a levantar. Não sei se algum grupo parlamentar tem. Não havendo, passamos então para a audição da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas.